Vendo Jesus, Maria, Pastor Alex, domingo 23 de abril de 2023, Before Church. Tem os anúncios hoje, código QR do plano de leitura de Lucas está disponível. Juventude pela cidade ou para cidades, inscrições para o High School e Middle School abrem hoje às 14 horas. Não perca. Ame nossa cidade, competição de equipe, adoração e muito mais. Se deseja incluir Cassandra TJ em uma info ao vivo para isso, por favor, consulte b4church.org/summer, verão. Estamos muito animados para comemorar que nossas inscrições para o Day Camp estão oficialmente abertas e estão lotando rapidamente. De 10 a 13 de julho, recebemos mais de 300 crianças do jardim de infância até a quinta série em todo o nosso campus. O Day Camp é uma semana incrível para investir na próxima geração e também é muito divertido. Nós ainda precisamos de mais voluntários de todos os tipos e adoraríamos que vocês se juntassem a nós. Registre-se para servir online em b4church.org/daycamp. Introdução: Vendo Jesus pelos olhos de Maria. A introdução da série Vendo Jesus, olhando pelas lentes do Evangelho de Lucas, estamos lendo relatos de testemunhas oculares de pessoas que encontraram Jesus. Hoje estamos olhando para um dos seres humanos mais únicos que já viveu, Maria, mãe de Jesus. Nos evangelhos, Maria é a primeira pessoa que ouve a palavra do Senhor e aguarda. E assim, ela é verdadeiramente a primeira discípula de Jesus. Quem é Maria? Lucas nos apresenta Maria no início de seu relato do evangelho. Ele o faz apresentando-nos também alguns de seus parentes, Zacarias e Isabel, a tia dela e tio. O contraste que ele está prestes a apresentar é importante para o caráter de Maria. Eles não podiam ter filhos e já haviam passado da idade de procriar. Zacarias fazia parte da divisão sacerdotal de Abias e tinha deveres no templo. Exclusivos deveres, o que significa que ele não era um desleixado. Enquanto ele participava do Santo dos Santos no templo, o santuário mais íntimo, ele recebeu uma visão de que Jesus entraria na história humana de uma maneira única. Começaria com o precursor, João o Batista, nascendo milagrosamente de Zacarias e o ventre de Isabel. Zacarias pergunta: como isso pode acontecer? Ele deveria saber melhor. Ele é um sacerdote de alta categoria. Ele conhecia as escrituras, Abraão, Moisés. Isso indica que a libertação está por vir no horizonte. Ele deveria saber, mas está duvidando. Então conhecemos Maria. Um anjo também a visita com uma mensagem de que ela receberá uma missão única em toda a história humana. Deus vai entrar em cena. Ele vai entrar na nossa história como ser humano. Por causa de seu grande amor, ele se limitará voluntariamente à forma humana para nos resgatar. Ele será carregado e dado à luz pela Virgem Maria. Ela faria a mesma pergunta: mas como pode ser isso? Como é possível isso? Mas o que é diferente é que, embora Deus tenha aberto úteros antes, isso é realmente algo que nunca aconteceu antes e nunca acontecerá novamente. A Virgem dará à luz um filho, e ele será chamado Emmanuel, Deus está conosco. Ela ouve a palavra do Senhor e crê. Esta é a resposta dela. Eu sou a serva do Senhor, respondeu Maria, que a tua palavra para mim seja cumprida. Então o anjo a deixou. Lucas 1, verso 38. Agora eu quero que você entenda o que isso custaria a ela. É biologicamente impossível para uma virgem dar à luz. ninguém acreditaria nela. Seu noivo, José, também não. Mas um anjo o visitou e disse que era assim que Deus estava chegando ao mundo. E José e Maria continuariam, com muita fé e custo, para cuidar dessa tarefa única de Deus. Juntos, eles enfrentariam o ridículo pelo resto de suas vidas. Com base na honra e na vergonha da sociedade, Maria seria vista como uma mulher com filho ilegítimo, e José não tinha coragem ou a honra de se divorciar dela. À medida que essas histórias do Evangelho avançam, Jesus está na casa dos 30 e as pessoas ainda jogam lama nele sobre ser um filho ilegítimo. Eles se tornariam párias de muitos. Embora devessem ser honrados, viveriam seus dias incompreendidos e caluniados. E eles eram jovens. Maria teria sido um adolescente, o que era comum naquela época. E, no entanto, Deus viu nela o tipo de caráter que seria necessário para o chamado em sua vida. José também. Enfatize a idade de Maria e como Deus pode e vai usar os jovens. Enfatize o importante papel que Isabel teria na vida de Maria. Enfatize a importância do ministério de jovens e pede às pessoas que sirvam. Voltando à história, essa está quase na hora de Jesus nascer. Por motivos políticos, são forçados a viajar para Belém, a casa ancestral de José. Ninguém sequer tinha espaço para ele, só pode ser que a cidade esteja invadida por causa do censo, mas também pode ser porque ninguém queria que o filho ilegítimo nascesse em sua casa. Então Jesus nasce em uma manjedoura contém o Rei dos Reis, o Criador do Universo mantido em um estábulo humilde, cheiros e os sons dos animais ao redor. O Senhor chega na humildade completa. Imagina ser Maria por um momento. Depois de meses e meses de ridículo e dor, o momento chegou e você está numa manjedoura segurando o Salvador do mundo. E o que você faz com toda essa dor, toda aquela mágoa? Deus cuida de nós, como fez com Maria e José. Uma hoste de anjos chega a alguns pastores humildes, proclamando que o Salvador do mundo tinha nascido. Vão e adorem-o. Eles chegam e é incrivelmente encorajador para eles. Este é o plano de fundo do texto que veremos hoje. Como Maria responde a tudo isso? Para manter e ponderar. Maria, porém, guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração. Lucas 2, verso 19. Maria entesourou tudo. A palavra significa manter. Os anjos, Zacarias e Isabel, seu fiel e amoroso noivo, o coro dos anjos e os pastores vindo adorar o Rei dos Reis. Ela valorizava todas as palavras de Deus, todo o seu amor, seu cuidado, sua presença, e ela manteve-os juntos. O texto dizia, ela ponderou sobre eles em seu coração. Muitas vezes lemos uma ideia grega de ponderar em nossa exégese de passagens como esta. Nós pensamos em estátuas como o famoso pensador. Lembro-me de ter visto uma réplica da estátua desse cara na loja Ross quando eu tinha uns 9 anos. Isso me cativou. Auguste Rodin fez essa estátua em 1880 e que engraçado pensar que uma pequena réplica seria encontrada por um garoto entediado de 9 anos esperando por sua mãe e irmã na Ross. A ideia de sentar na encosta de uma montanha e refletir sobre algo, ponderar sobre isso e considerando seus ângulos, isso é o que essa ideia significaria se Aristóteles tivesse escrito os evangelhos, mas ele não fez. A única qualidade que teve, que talvez exemplifique mais profundamente a fé de Maria e o discipulado, está contido em uma única frase predicada sobre ela. Ela ponderou. Ponderar, no sentido hebraico, significava segurar, carregar e transformar a atenção para não devolvê-la em espécie, sabendo que iremos transmitir quaisquer energias que não transformamos. Você transmite o que não é transformado. Você devolverá ao mundo o que lhe foi dado ou transformado em você. Voltamos a Maria pensando em um momento. Mas Jesus vai nos ensinar como fazer isso. Jesus na retaliação. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista a uma pessoa má. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, vire-lhe a outra bochecha também. E se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, entregue seu casaco também. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2 milhas. Dê ao aquele que te pede e não te desvies daquele que te pede emprestado. Olho por olho, dente por dente, a punição se ajusta ao crime. Radical quando foi escrito. Nós tendemos a escalar esse tipo de situações. Você quebrou meus dentes e eu cortei suas mãos. Deixei a punição se adequar ao crime para evitar esse tipo de escalada. Não retribuímos o mal com o mal, exemplo de criação de filhos. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. O contexto dessa passagem faz alusão a este momento, a este mesmo ensinamento, no que estamos lendo hoje. Como vencemos o mal com o bem? Eu, porém, vos digo, Jesus introduziu uma maneira radicalmente diferente de ser humano. Vire a outra face, o grego para tapa, significa bater com as costas da mão. É um ato desumanizador que pretendia ser mais um insulto do que um ato de violência. Dê também o seu casaco. A lei proibia levar o casaco mesmo como garantia durante a noite. Vá além. Os romanos poderiam recrutar você para caminhar até uma milha e carregar suas coisas. Todos esses exemplos de respostas criativas e redentoras à injustiça. Jesus, então, se desdobre sobre o que isso significa. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Se vocês amam aqueles que os amam, o que recompensa você vai conseguir? Nem mesmo os cobradores de impostos estão fazendo isso. E se você apenas cumprimentar seu próprio povo, o que você está fazendo mais do que os outros? Nem mesmo os pagãos fazem isso. Seja perfeito, portanto, como seu Pai Celestial é perfeito. A resposta? Ponderar juntos. Voltamos a Maria, no final da vida de Jesus. Isso está registrado em Lucas e João nos relatos evangélicos. Mas João enfatiza a sua postura. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. João 19, verso 25. Ela ficou perto da cruz. Nos evangelhos está de pé uma posição de força. Um teólogo escreve isso. Em seu silêncio e força é como se ela estivesse falando essas palavras. Hoje não posso evitar a crucificação, ninguém pode. Às vezes a escuridão terá a sua hora. Mas posso parar um pouco do ódio, amargura, ciúme e falta de calor no coração que o causou, recusando-se a devolvê-lo na mesma maneira, ao transformar a negatividade em vez do que retransmiti-lo. Há momentos em que as coisas vão longe demais e gritos de protestos não são mais úteis. A escuridão terá seu momento e tudo o que podemos fazer é ficar sob sua cruz e ajudar a absorver sua amargura, recusando-se a participar de sua energia. Nessas situações, como Maria, devemos dizer, não posso impedir esta crucificação, mas posso parar um pouco do ódio, amargura, ciúme, crueldade brutal e escuridão ao seu redor. Em essência, não posso parar com isso, mas não vou repetir. Este mal foi derramado sobre mim, mas não vou derramar esse mal de volta ao mundo. Como Jesus, vou absorvê-lo, deixá-lo me curar e devolver ao mundo a sua bondade. Não é justo, mas é bom. Eu estarei com meu rei, mesmo em face de tal mal. Ponderar juntos, chaves e convite. Se você está enfrentando uma situação como essa, quero convidá-lo a estar comigo. Fique na cara da cruz, e ao escolher ficar, você está declarando que o que se destina a prejudicar e destruir você, Deus mudará isso e usará para o seu bem, para a glória dele e para a cura deste mundo. Eu quero orar por vocês, então vamos cantar e declarar que o mesmo Deus nessas histórias é o mesmo Deus em nossas histórias também. Amém. Bênção. Que vocês sejam um povo de virtude e humildade. Que vocês sejam um povo que entesoura e guarda as palavras do Senhor. Que vocês sejam um povo que pondera, quem enfrenta a injustiça e vence o mal com o bem. Amém.